Olá, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para o nosso papo e hoje eu quero falar de um assunto que aflige o coração praticamente de todos os brasileiros. Qualquer pessoa com mínimo de consciência social e política está assustado e mesmo indignado com o caos que vive o nosso país. Quando olhamos para a política, há muita desesperança por parte do povo, com a sensação de que não há mais ninguém levando a sério as questões da cidade, do Estado. Quando olhamos para o judiciário, onde havia até uma esperança de conserto, digamos assim, da nação, percebemos equívocos que as pessoas mais simples, mesmo olhando pelo senso comum, pessoas como eu, que são leigas, no que se tange à justiça, se sentem assustadas em perceber que há certas questões que pareciam tão óbvias, a punição, o judiciário arrefeceu no seu ímpeto. Quando olhamos para a segurança pública, para a saúde pública, para a educação, mais susto ainda. A violência assola todos nós. Todos os dias, os vídeos na internet sobre latrocínio, sobre maldade, perversidade, nos assustam. Hoje mesmo estamos aqui entristecidos porque lá no Borel temos um trabalho social lindo da Jocum com os nossos irmãos Neto e Andréia. Eles sofreram danos de um assalto, eles levaram patrimônio de uma creche onde crianças vivem em terrível vulnerabilidade social, são assistidas. Esse é o mundo que vivemos. Mas eu entendo que apenas repetir o que todo mundo diz, que não tem mais jeito, que o caos está instalado, que é irreversível, que todo político é ladrão, que a polícia não tem mais o que fazer, é repetir o que todos têm dito. Eu acredito que a igreja precisa ter outra perspectiva. Jesus, no seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no versículo 6, diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça." Eu quero conclamar a igreja a não repetir o que todos têm dito, mas clamarmos por justiça. Porém, perceba que Jesus falou que eram bem-aventurados não aqueles que têm desejo pela justiça, que anelam a justiça, que esperam a justiça. Ele vai mais fundo, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede são instintos primários de preservação, de sobrevivência. Nós temos fome e sede porque percebemos que nosso organismo está com a quebra na sua homeostase. A homeostase é o que traz equilíbrio no organismo, equilibrando hormônios, vitaminas, proteínas, sais minerais, enfim, tudo aquilo que deixa o nosso corpo saudável. Quando essa homeostase é quebrada, nós temos alguns sintomas, e um deles é a fome e a sede. Toda pessoa que está com fome e sede só vai satisfazer sua fome e sede saciando a sede com líquido, matando a sua fome com alimento. O que Jesus diz é que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A Bíblia sempre foi pesada quando acusa a injustiça. O próprio Cristo, em Mateus 24, diz que um dos sinais do fim dos tempos é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É interessante que no original grego, a palavra usada para iniquidade é, na verdade, anomia, ou ausência de lei. Porém, quando é traduzido para o latim, vulgata, a palavra usada é iniquitar, ou iniquidade, que seria não equidade, ou falta de equidade. O que Jesus está dizendo é que, por tanto haver injustiça, por tanto haver distribuição injusta das riquezas, um dia o amor das pessoas esfriaria. Eu penso que é isso que estamos vivendo. Por isso a Bíblia toda denuncia isso. Desde o Gênesis, onde Deus fala que viria o dilúvio por não suportar tanta violência entre os homens. Aliás, em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, Salomão diz que Deus odeia a balança desonesta. Os profetas Isaías, Amós, Oséias, todos eles denunciaram injustiça, inclusive entre os líderes. E mesmo no Novo Testamento, Tiago diz, na sua epístola, capítulo 5, que a injustiça que os ricos causaram aos seus trabalhadores aborreceu a Deus, pois o clamor daqueles que receberam salários injustos, dos que enriqueceram à custa da injustiça, haviam subido diante de Deus e causado indignação no próprio Criador. Sim, Deus odeia a injustiça. E Ele espera que aqueles que o amam também tenham essa mesma fome e sede por justiça. A igreja precisa ter fome e sede de justiça. Porém, tenho dito muitas vezes, a igreja não é uma ONG. A igreja não é um sindicato. A igreja não é um partido político. Se fosse apenas uma ONG, bastaria fazer projetos sociais. É necessário que eles sejam feitos. Se a igreja fosse um partido político, lutaria através da sua ideologia política. Embora é necessário que cristãos sejam politizados, a igreja não é um partido político. Se fosse uma guerrilha, um sindicato, talvez, ele lutaria através de questões sindicais ou mesmo de força armada. Mas a igreja não é um sindicato, nem é uma guerrilha. Portanto, a força que faz com que haja justiça não é a força do braço humano. O próprio Cristo, na sequência do Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33, diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio piamente que a igreja sinalizará o reino de Deus e apontará a justiça de Deus sendo igreja. E para ser igreja, precisa priorizar o reino de Deus. A igreja não vai influenciar a sociedade com força armada, com força política, nem mesmo com força moral ou cultural, mas sinalizando o reino de Deus. É só pensar que a igreja do primeiro século, ela subverteu todo o poder do Império Romano, sem força política, sem força militar, sem força de influência financeira. Ela fez isso cumprindo o que o próprio Cristo falou em Atos 1:8: Vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Eu creio realmente, meus irmãos, que o que vai atrair a justiça de Deus para esse país é um grupo de irmãos que tem fome e sede de justiça e que manifestam essa fome e sede de justiça priorizando o reino de Deus. E que ao priorizarem o reino de Deus, terão uma relação pessoal e íntima com o Espírito Santo. E ao ter uma relação pessoal e íntima com o Espírito Santo, serão cheios do poder do Espírito Santo. E é este poder que trará ao Brasil a justiça. Os avivamentos que de fato marcaram a história da humanidade, desde a Reforma Protestante em 1517 com Martinho Lutero, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos da América, foram avivamentos que trouxeram não somente o poder do Espírito Santo no sentido de manifestação de dons, mas junto com a manifestação de dons, salvação de vidas e transformação social. Sim, é possível crer na justiça através do poder do Espírito Santo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que, para encerrar minha palavra, eu quero lembrar que quando Jesus falou que o Espírito Santo desceria sobre a igreja e traria poder sobre eles, ele os tornaria testemunhas, ali em Atos 1:8. Quero lembrar mais uma vez que a expressão grega usada para testemunho ali, na verdade é a expressão martírio, ou martiria, que deu origem à palavra mártires. Todos aqueles que receberam aquela palavra foram martirizados de fato por causa da pregação do Evangelho. O que eu penso é que a igreja que será relevante para trazer justiça a esse país, a esse mundo, a esse nosso estado tão sofrido, Rio de Janeiro, não é apenas a igreja, que é a maioria. Eu pastorei uma cidade de Mesquita. Nossa cidade provavelmente tem mais de 50% da população evangélica. Mas não é de quantidade de pessoas que falamos. Nunca fomos tantos numericamente e tão ineficazes. Há uma grande diferença entre conquistar uma cidade e transformar uma cidade. Para que haja transformação, precisa ser no poder do Espírito Santo. Que nós possamos voltar a clamar a Deus o poder do Espírito Santo. O poder que traz transformação, que traz justiça social, para que a justiça de Deus venha a essa terra. Que Deus gere em você, que Deus gere em todos nós, igreja, fome e sede de justiça. Não apenas uma vontade, não apenas uma utopia, repito, mas fome e sede. Que isso nos tire nosso sono, que isso nos incomode, e que possamos buscar o poder do Espírito Santo para ver a transformação do nosso país. Não repito o que todos dizem, não é verdade, não tem mais jeito. Deus pode mudar essa história. Deus te abençoe, tenha um bom dia.